Vamos continuar con o sétimo principio. Já passamos para o sétimo principio, então começa aí, por favor.
Sétimo princípio. Eu creio com fé perfeita que a profecia de Moisés é absolutamente verdadeira. Ele foi o maior de todos os profetas, tanto daqueles que o precederam como daqueles que o seguiram.
Ou seja,
Moisés foi o cara.
Então, ele é o cara. Mas o que estamos aprendendo aqui também? Que ele foi um grande profeta. Certo? Nós tínhamos falado no princípio anterior que existiam profetas. Agora que Moisés foi o maior de todos. Simplesmente. E a profecia de Moisés é verdadeira. O que, que significa também? Que está implícito aqui que a Torá veio de Hashem. Isso vamos entrar, isso vai ser no oitavo princípio. Certo? Mas, primeiro que nada, devemos acreditar que Moisés é um profeta. Por quê? Tem muitos que dizem, não, a Torá, hoje em dia tem movimentos que alegam que a Torá não foi dada por Deus a Moisés.
Ele que escreveu.
É Moisés que escreveu, tudo mais. Então, Moisés é autor, não Moisés profeta. Ou seja, não Moisés intérprete, não Moisés, como chama? Intérprete no sentido de mediador, não mediador, como chama?
Intermediário. Agora, quando ele fala aqui que a profecia de Moisés, o que ele quer dizer?
Profecia. Tudo que Moisés mesmo se apresenta.
A profecia de Moisés é absolutamente verdadeira. Não necessariamente que ele é o profeta. Não sei se ele está falando aqui sobre alguma profecia sobre Moisés.
Isso é a profecia de Moisés. Ele foi o maior de todos os profetas.
De Moisés.
Por quê? Por que foi o maior de todos os profetas? Moisés foi diferente. Todos os profetas nós tínhamos visto no princípio anterior. Como que era a profecia dele? Através de sonhos interpretativos e demais. Moisés não. Moisés falava com Deus tete a tete. Moisés tinha alguma dúvida e ia questionava a Deus. Tinha algum problema e ia pedia e perguntava.
Ele não passou um tempo no...
Além do tempo que passou lá em cima. Quando vieram, estamos falando aqui, quando vieram questionar as filhas de Tzolofkhad, que queriam parte na terra de Israel, não sabia como fazer, ou quando o povo veio reclamar que não tinha pão, que reclamaram do maná, ou da falta de água, como limos na paraxá de Shabbat. Então, justamente, Moshe ia que fazia, ele ia
se consultava
e apresentava o problema a Deus diretamente. Não é que ele que resolvia. Ele ia ao contrário, ele, inclusive, quando o povo, num momento, reclama de Moisés, ele responde: Venach Numa, quem somos nós que vocês estão pedindo de nós? Não somos nada, não é de nós, é de Hashem. Já não é que Moisés sabe, aproveitou a carona e se promoveu, etc.
Moisés conseguia, ele falava mesmo, não só no monte, como embaixo?
Lógico, é isso que estamos falando.
Embaixo também. E a qualquer momento, ou era. Aleatório, qualquer hora, qualquer momento, Deus escolheu.
Quando ele precisava, ele, sei lá, não, também como diz, não ia atrapalhar qualquer hora à toa, incomodar.
Não é isso, mas não tinha um momento, qualquer momento.
Vamos lá,
Igdal. Não surgiu outro como Moisés, o profeta que contemplou sua imagem.
Ou seja,
ele viu.
Porque ele, exatamente. Inclusive está escrito que uma das diferenças entre Moisés e os outros profetas, qual que é? Que Moisés foi em primeira pessoa. Ou seja, tipo em segunda pessoa. Ele viu. Entendeu? Nos outros ele é terceira pessoa.
Ele ouviu.
Entendeu? Um viu e outro ouviu. Ver e ouvir é diferente. Ver é mais intenso. Ouvir.
Mas algum profeta ouviu a voz de Deus fora Moisés? Ou só por sonho?
Não, por sonho. Mas ouviu.
Arão não?
É?
Arão também.
Deus falou para Arão uma parte, um trecho só. Mas não era profecia, era no sentido. Se você interpreta a profecia como emissário, ele não foi encomendado de transmitir. Era para Arão. Quando deu que não poderia beber, entrar no como chama, com bebida, entrar e servir no.
Falou com ele também.
Sim. É. Falou com ele, mas não é que. Uma missão para o povo. Ok? Vamos lá.
Comentário sobre a Mishnah. O sétimo princípio trata de Moisés. Nós acreditamos que Moisés foi o maior de todos os profetas. Ele foi superior a todos os outros. tanto daqueles que o precederam, quanto dos que surgiram depois.
Ou seja, teve profetas antes de Moisés?
Diz que sim.
Interessante. Teve profetas antes de Moisés?
Não.
Como não? Aqueles antes dos precederam?
Abraão foi o primeiro.
Essa é a pergunta que estou trazendo agora à mesa. Isaac.
Não. Quem é que ia ser sacrificado?
Itzhak.
Então, Abraão.
Abraão.
Ele escutou que não era para mais nada. E como é que ele escutou?
O que foi?
Mas você
acha que
parou a mão dele? Mas como é que foi?
Só, aí veio o anjo.
Ah, veio um emissário para ele.
Certo.
Mas ele já era judeu?
Abraão? Abraão foi o primeiro judeu.
Primeiro mundo.
Aí estamos. Calma. Aí estamos entrando num outro conceito que eu quero parar por aqui, porque foge, mas é válida a pergunta, e que é simplesmente o que significa então ser judeu. Como que Abraão, quando e como se transformou em judeu? Entre aspas, quando foi a conversão dele, por assim dizer. Eu não vou entrar no mérito da questão agora, podemos discutir isso outro dia. É um tema muito interessante, podemos deixar para um dos dias dessa semana se quiserem. Não tem problema. Mas não agora, porque sai muito do tema dos princípios da fé.
Quando for o dia, me avisa.
Não, podemos marcar agora, não tem problema. É que saímos muito do tema.
Tá bom, senhor.
Vamos lá.
Quem foi profeta antes de Moisés?
Então, o que significa, que significa profeta? Conforme que nós já estudamos, o que significa profeta? Que transmite a palavra de Deus para o povo. Na prática, não tinha povo. Ele não transmitiu a palavra para o povo, não tinha ainda. Certo. Então Abraão era um nível de profecia, mas era um nível diferente. Mesmo se você quiser dizer, era diferente.
E
Noah? Noah também. Noah foi um profeta, sem dúvida. Noah foi um profeta para a humanidade.
Ele avisou todo mundo. Acreditou.
Ninguém acreditou.
Ele é um profeta. Já sei.
Sim, mas por isso eu digo. Vamos lá.
Moisés alcançou o nível humano mais elevado possível.
Por que o nível mais elevado? O que significa alcançou o nível mais elevado? Isso é uma pergunta interessante.
Ele deveria ser uma pessoa muito correta. Estou falando num sentido muito... Como é que eu vou falar? Muito simplório, mas... uma pessoa muito correta e pura e ele falava com Deus. Quer dizer, para poder falar com Deus não poderia ser qualquer...
Ou seja, na prática ele aplicou aquilo que nós estudamos no princípio anterior, que discutimos aqui em algumas aulas, não saiu gravado, mas lembram que era o quê? Qual era a grandeza do profeta, certo? Que era alguém que poderia ele se elevar. Já aqui nas palavras ele alcançou, significa que você tem que ter um potencial e você desenvolve. Ou seja, você tem que merecer também ser profeta. Não é algo que, Deus te escolheu. Não é o escolhido, sabe? Desceu um espírito divino sobre ele. Você tem que se preparar, você tem que ter um preparo, tem que fazer por merecer.
Tem princípios.
Tá bom, mas isso que está dizendo aqui, ele alcançou, na verdade,
esse nível. Mas a continua depois. No que está escrito, no resto da frase.
Não, mas eu queria... Não, porque isso nós estudamos isso. Não é que estou... Eu estou querendo pegar, sabe, que nós estudamos essa ideia. Vai. Só porque está de óculos novos.
Não é que... O outro eu perdi na viagem. Eu tive que pegar um outro.
Ele percebeu o divino em um grau que excedeu o de todos os seres humanos que já existiram. Ele se elevou, de fato, do plano simples humano para o de um anjo.
Por que se elevou para o plano de um anjo?
Porque ele tinha contato direto com Deus.
E, por isso, um anjo?
Porque normalmente são os anjos.
E Abraão tinha contato com Deus, não?
Direto?
Quando Deus falou para Abraão, vai embora?
No céu para...
Não precisa subir no céu. Abraão estava... Deus falou para ele, vai embora.
Descia para ele.
Mas não interessa onde tinha o contato. Onde? Que diferença faz? Ele não tinha contato direto?
E Adão também.
Adão e Noé. Então, onde que está? Onde que Moisés transformou quase com um anjo? Vamos lá. Essa é fácil. No Monte Sinai. A Torá diz que Moisés disse com o povo, na fiquei 40 dias e 40 noites, lechem lo achati, maim lo shatiti, pão não comi, água não bebi. Ficou lá? Sim, ele não comeu nem bebeu 40 dias. Como ficou 40 dias? Inclusive dizem que a pessoa tem que, quando a pessoa vai num lugar, tem que se comportar de acordo com um lugar. A Guimarães traz isto, que aprendemos isto, que Moshe, quando subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, coisa que não é normal, mas ele se comportou como lá em cima não tem comida e bebida, ele não comeu nem bebeu. Os anjos, quando vieram aqui embaixo, que Abraão preparou um banquete para eles, eles comeram, que anjo precisa comer, mas eles vieram aqui na terra, se comportaram como humanos. Ou seja, de aqui nos ensinam os sábios uma... aproveitar, essa é uma lição muito bonita. Quando você vai num lugar, você vai comportar como as pessoas do lugar. Se você vai num lugar onde todo mundo eventualmente tem o hábito de, sei lá, de...
Leteili.
Você tem o hábito de todo mundo tirar, sei lá, a camisa para comer. Sei lá, porque tem hábito assim. Então você tira a camisa.
Sim, mas aí você não
tem assimilação
já isso, né?
Não, o costume do lugar, bom, mesmo de acordo com a Torá, não estou dizendo, é, tem minagim diferente, estou inventando alguma coisa, vamos dizer que ele tira a camisa e veste uma bata. Vai, um roupão, aquele... aquela roupa.
A gente tem que fazer igual a eles.
Come sentado no chão.
Não, você não entendeu. Você vai na casa de uma... Ô, gente, você vai na casa de uma pessoa. E lá tem um costume que as pessoas não andem de tênis para não sujar os sapatos. Se você vai pro Japão, eu vou te dar um exemplo.
Você esbarra quando é um costume o... seu.
É, da sim, óbvio.
Sim. Não, não, vai te servir um presunto na mesa que vai comer.
Tá bom.
Giri.
Não sei, eu
não entendeu.
Eu entendi, mas... Ok, não foi a muito gente, explícito.
A gente pode saber disso, mas pode ser que a gente não saiba disso.
Entendi.
Se você falar.
Pode ser que pode interpretar muito literalmente. Entendeu? Tá certo.
É isso, tá bom.
Costume da.
Tá bom, cara, tá bom, você quis mostrar
pra mim. O cara serviu uma coisa então, que é contra o nosso.
Respeito.
Desde que não vai contra a Torá. Torá, a lei maior deve ser preservada, que a lei da.
Desde que não choque seus
princípios. É válido.
A Torá terão tudo.
Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
Sim. Por exemplo, a casa de Fé. Não, e a casa. Perdão.
O livro
é você, mas você vai rezar no teu livro, certo? Você não, você vai falar de
você não vai cantar livro. Em voz alta
música. Não, não, mas você vai rezar no teu livro.
Tá, e se, mas se eu te
vou chamar. Mas se te pedem para ser né, como rezar, você tem que rezar o livro deles.
Exatamente.
Justamente, mas esse é o princípio. Vamos lá.
Com isso, o próprio Moisés tornou-se semelhante a um anjo. Não havia nenhuma barreira que ele não pudesse romper e transpor. Nada físico constituía obstáculo para ele. Ele não era maculado por nenhuma deficiência, pequena ou grande. Seus pensamentos, sensações e sentimentos deixaram inteiramente de existir.
O que significa? Que ele estava totalmente submisso a Deus. Totalmente devotado. Ele não tinha seus pensamentos, suas vontades. A vontade dele era a vontade de Deus. Entendeu? Ele deixou de ter vontade própria, entre aspas.
Mas aqui deixa de ser um contexto físico, né? Já todo mundo...
Por isso mesmo, porque tudo o que ele desejava era, entre aspas, fazer a vontade de Deus. A vontade dele era a vontade de Deus, ele não tinha outra vontade além disso. Entendeu?
Isso
é um nível, esse é um nível elevado.
Alguma
quando você incorpora a tal ponto... Isso incorpora a tal ponto... que você simplesmente passa a crer o que Deus quer. Simplesmente. Você não está preocupado com as coisas materiais. Você come porque precisa se alimentar, não porque você gosta, porque tem prazer ou por algo assim. Porque isso é vontade divina, porque assim Deus criou o mundo. Ok? Então não interessa o que você come, se está gostoso. Acabou, não está ligando. E você come porque precisa comer, não porque você... literalmente dá até um horário. Acabou.
E isso tem alguma coisa a ver com a morte dele?
Que sentido?
E se diz que não tem túmulo dele? Como é que vocês falam?
Não tem o túmulo dele, a Torá diz que ninguém sabe onde estava o túmulo de Moshe. Não que não tem túmulo.
Ah, é? Não é que ele... Será que ele não se elevou direto?
Não, o único que está escrito que se elevou direto foi o profeta Elias. Eliá o Navi.
O corpo dele ficou.
Não, Moshe, sim, está escrito. Que ninguém sabe onde está enterrado. Significa que está enterrado.
Enterrado, claro.
Por quê? Uma das razões para ninguém ir lá e, sabe, e cultuar. Não, cultuar ele. Moshe, justamente, não, ele é um ser humano. E ele é um intermediário de Deus. Não, como Moshe era. Só que Moshe era o profeta.
Sim.
O grande rebe, o grande líder, o grande... Então, simplesmente...
preferência para Eliau e não deram para ele.
Não é questão de preferência, Eliau era diferente. Saímos do tema.
Não, mas eu tenho uma pergunta.
Mas a profecia é diferente.
As pessoas vão, por exemplo, no túmulo do Rebbe, vai nos patriarcas e matriarcas. Bom, isso não é, entre aspas, um culto?
É que
ele não pode ir...
Porque na prática, porque tem a Torá de Moshe. Já existe com Moshe, Moshe tem um destaque diferente que não tem com ninguém. Ele que entregou a Torá. A Torá é chamada Torá, Zichru Torá de Moshe Abdi, diz o versículo. Lembrem da Torá de Moshe, meu servo. Já, Deus deu para Moshe o mérito como que se adorar é dele. Entende? Então o pessoal vai pensar, cultuar a Moshe, chegar algum dia, oh, ele foi o autor da Torá, ele é o grande crânio.
Ou tem outros motivos que a gente não sabe. Né?
Não, isso. Assim, mas de fato.
Eu culto
ao... Está escrito assim.
Que... Tá bom, Adam, Adam, Havá, todos os patriarcas também eram cultos, mas as pessoas sabem. Né?
Do Rebbe ele é um culto.
Não, mas é diferente, você está rezando para eles interceder. Moshe poderia ser transformado ele mesmo como autor da Torá, entre aspas. Já muita gente faz dele autor da Torá.
A lei de Moisés.
Não, a lei, mas as pessoas. Tem movimentos que dizem que por isso hoje em dia pode. Tem movimento dentro que se chama movimento dentro do judaísmo, que alega ser dentro do judaísmo, que eles alegam que a Torá não é que Moshe que escreveu, por isso hoje em dia não precisa cuidar Shabbat assim, e não precisa comer kasher assim, por quê? Porque foi Moshe! Moshe estava lá no deserto, Moshe que não tinha acesso a toda a tecnologia que nós temos hoje em dia. E tiram justamente esse lado divino da questão. E atribuem a Moshe. Isso não é judaísmo. Isso é um dos princípios aqui, isso que estamos estudando aqui. Vamos lá.
Sua mente consciente desvinculou-se por completo e tornou-se um ser espiritual puro. Por isso, dizemos que ele falava com Deus sem precisar de um anjo como um mediador. Quer dizer, ele estava só no mundo...
Ele se elevou tanto que ele já estava no nível espiritual, tão elevado que não precisava nada espiritual que de alguma forma intermediasse. Sabe, às vezes quando tem uma distância muito grande entre um aspecto e outro, você precisa de algo que faça um nexo entre um e outro. Certo? O que significa? Por exemplo, você tem um aparelho que é 110 e tem a tomada 220. Os dois não falam a mesma linguagem, então você precisa de um transformador no meio. Um ser humano falar com Deus não dá, precisa de um transformador no meio. Moshe estava num nível espiritual tão grande que não precisava de transformador. Ele chegou no 220.
Achei interessante. Eu gostei da
analogia.
O duro é ele voltar, né? Porque normalmente quando falam que a pessoa se eleva nesses mundos espirituais, normalmente a alma não quer voltar.
Mas, não, mas exatamente. Isso é uma coisa que explica na Kabbalah. Existe um conceito chamado Ratzon Vashov. Corre e volta. Tipo, se eleva e volta. Mas isso que aconteceu que se diz com os filhos de Aaron, que faleceram. Por quê? Eles tiveram o que chama na Kabbalah Klota Nefesh. Eles estourou a alma. Ela não aguentou. Simplesmente a alma saiu do corpo. Não aguentou, sabe? Se elevou tanto que não aguentou. Só que isso não é o que Deus quer de nós. Deus quer que a gente esteja fazendo tudo isso aqui embaixo. É uma coisa muito difícil. Primeiro, a maioria não conseguimos nos elevar a esse nível. E quem consegue se elevar a esse nível, é difícil.
Difícil segurar a alma dele.
Se conta de alguns grandes rabinos, quando eles faziam discursos e se elevavam e tudo mais, estavam num transe, êxtase tão grande, que se conta que eles precisavam segurar alguma coisa forte, apertada, forte, para sentir que estão aqui no mundo. Certo? E a Guimarães mesmo conta que tinha um sábio que ele pisou as mãos, colocava as mãos embaixo dos pés e ele pisava nas mãos. E ele não sentia às vezes a dor, de tanto que pisava que sangravam os dedos. De tanto que ele pisava. Não sentia, por quê? Porque se elevava, ele não sentia o corpo. Estava num nível espiritual, sabe? Nêstase, lamentavelmente nós não estamos nesse nível. A gente não entende, não tem ideia do que é.
Você vai tentar fazer uma meditação básica, já não consegue.
Monte Sinai é um lugar sagrado?
As contas.
Monte Sinai é um lugar sagrado?
O Monte Sinai é um lugar sagrado? O Monte Sinai é um lugar onde Deus entregou a Torá. Agora, não tem a santidade. Um lugar que teve uma santidade momentânea.
naquele momento que
teve. Exatamente, na revelação divina. O lugar que Deus escolheu para ser o lugar sagrado, a Makom HaSherim Har, um descrito lugar que Deus escolherá, e Yerushalayim, no Beit HaMikdash, no Kodesh HaKodashim.
Quer dizer, ir no Monte Sinai, que hoje já é difícil, mas ir ao Monte Sinai não é uma coisa
não
necessária.
Inclusive, não se sabe exatamente qual o Monte Sinai. Dizem, uma das opiniões é justamente para isso. Vamos lá.
Eu gostaria muito de explicar esse mistério e revelar seus segredos na Torá. Na Torá, Deus diz a Moisés, boca a boca, eu falarei com ele. E esta passagem inteira requer uma explicação considerável.
Ou seja, Deus falou com ele, como não diríamos em português, ele diz, tete a tete, cara a cara.
Em português, tete a tete.
É?
Em português, tete a tete.
Mas ao mesmo tempo, Moisés não via nada, a cara, né?
Mas por isso a expressão cara a cara significa frente a frente, sabe? Um encarando o outro.
Aqui, ó. Êxodo 33:11. Deus falava a Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo.
É a expressão.
Vamos lá. Ele já está na página, está na frente. Antes de,
antes de poder examinar isso,
estou 5 horas na frente.
Eu teria de apresentar muitas provas, proposições, introduções e exemplos. Necessitaria primeiro explicar a natureza dos anjos e a maneira pela qual eles diferem do próprio Deus. A alma e todos os seus poderes também teriam de ser explicados. A discussão precisaria então ser expandida para incluir uma exposição de todas as imagens que o profeta utilizou para descrever Deus e os anjos. Isto, por sua vez, acarretaria uma discussão da estrutura divina.
Estatura.
Estatura divina. Shiur Koma. E de tudo que ela implica.
Shiur Koma. Shiur Koma é estatura divina. É uma expressão.
A tradução.
O que quer dizer?
Significa simplesmente o que significa realmente o nível de Deus. A grandeza. De que estamos falando? A gente não tem ideia do que estamos falando.
Como
é a estatura, simplesmente.
Mas
você está certa.
Você está botando uma limitação quando você fala em estatura, enfim.
Uma forma não, na verdade. Quando falamos que Deus tirou o povo judeu com mão forte e braço estendido, são formas simplesmente expressões metafóricas que facilitam o ser humano a compreensão e interpretação dos textos. Porque a gente não consegue, quando falamos de conceitos metafísicos, já que transcendem o físico, a gente se perde. Então, justamente, vemos de alguma forma nos transportar a um plano totalmente diferente. Mas tudo isto
ainda não seria suficiente. E por mais concisa que fosse essa discussão, ela exigiria um ensaio de pelo menos 100 páginas. Deixarei, portanto, essas questões para um livro de discursos que pretendo escrever. Ou então, eu a incluirei em um trabalho sobre os profetas que estou preparando no momento. Ou ainda, em um volume especial explicando esses 13 princípios.
Quem está falando isso?
O Rabino Kaplan.
Ali é o Kaplan.
Mas ele lamentavelmente, faleceu. Lamentavelmente ele faleceu. Com 48 anos. Olha a quantidade de livros que ele chegou a escrever. Não, uma cabeça iluminada.
É, realmente.
Voltando ao sétimo princípio, distinguimos a profecia de Moisés de todos os outros profetas de 4 maneiras. Deus falou a todos os profetas através de um intermediário. Somente Moisés não necessitou de nenhum mediador. É a isto que se refere a Torá quando diz, em nome de Deus, boca a boca eu falarei com ele.
Então, primeira grande diferença, Deus falou com Moshe,
direto,
sem intermediário, com os outros tem intermediário. Mas, todos esses os que, como se diz, vieram depois. Os que precederam, na verdade, com Noé, Deus falou diretamente, foi Moshe e Noach. Deus falou com nós diretamente. Vamos lá, rapidinho terminar essa parte.
Todos os outros profetas só podiam receber a profecia enquanto dormiam. Vemos assim, em muitos trechos, que a profecia é descrita como um sonho à noite. Ninjô, uma visão noturna. Se a profecia ocorre durante o dia, ela só vem quando o profeta entra em transe, no qual todos os seus sentidos não, no qual todos os seus sentidos são obliterados,
e
sua mente torna-se tão passiva quanto em um sonho.
O cara está tá em êxtase, o cara não está aqui, não tá, ele não existe.
A mente dele.
Ele não existe. Então, nesta maneira, nós vemos uma situação diferente. Vai.
Esse estado é denominado visão ou compreensão. Para Moisés, porém, a palavra veio durante o dia, quando ele se encontrava diante dos dois querubins. O próprio Deus assim o declarou: eu te encontrarei lá, a ti, de cima do
propiciatório. Não, eu falarei a ti.
E falarei a ti, de cima do propiciatório, do meio de
dos dois
querubins que estão sobre a arca do testemunho. Deus disse também: se entre vós há um profeta, então eu, Deus, lhe apreciarei,
aparecerei
uma visão, eu lhe falarei em um sonho. Mas não é assim a respeito que meu profeta Moisés, boca a boca, eu falarei com ele.
Ou seja, na prática, com os outros, é num sonho ou num transe, e com Moisés, quando ele está bem acordado, em plena posse e domínio dos seus sentidos.
Posso adiantar?
Sim.
E que não era alegórico, porque ele falava era exatamente.
Não, isso ainda não, isso não falou.
Não, mas...
não, está falando quatro, vamos ver quais são os outros dois rapidinho.
Embora os outros... é que é muito grande, não vai acabar.
Não, termina rapidinho, os dois sentidos, eu só leio um pouquinho mais rápido.
Põe ele para ler, pode.
Eu posso ver, por
favor.
Vai. Três.
Ah,
sou eu? Sim. Você lê mais rápido.
Como é que lê o 3? Embora os outros profetas só tivessem visões em transe, e além disso, apenas por intermédio de um anjo, ainda assim a experiência era muito traumática para eles. Faltavam-lhes as forças, suas aparências ficavam desfiguradas, eles experimentavam um horror tão grande que quase chegavam a morrer. Depois que o anjo Gabriel falou a Daniel em uma visão, Daniel disse... eu não vou citar o que... a força me falhou, minha aparência ficou desfigurada, minha força me abandonou, e eu caí ao chão em transe. Ele disse: a visão fez com que eu ficasse desconjuntado, e não me restou força alguma. Não era assim com Moisés, a palavra vinha a ele sem que ele sentisse qualquer tremor ou terror. A Torá assim diz: Deus falava a Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. A profecia de Moisés era semelhante a uma conversa amigável, na qual não há nenhuma agitação. Moisés não tremia diante da palavra, embora ele estivesse face a face. Isso porque ele estava inteiramente vinculado ao plano espiritual, conforme vimos anteriormente.
Ou seja, na prática, uma diferença também nesse sentido.
Nesse sentido.
Moisés está com Deus e está em casa.
Em espírito.
Está em casa. Outros ficam abalados. Realmente, passar por uma conversa com Deus, no mínimo você começa a tremer e pensa que está maluco. Imagina, estou ouvindo vozes.
Você pensa, não, eu tenho certeza.
Não, todo maluco pensa que o resto está maluco. Então não é certeza, vai.
Os outros profetas não podiam receber a profecia sempre que desejavam. Tudo dependia da vontade de Deus.
Peraí. Ou seja, que a profecia é algo que descia para eles.
É.
Ou seja, algo que você está você lá e vem. Moisés não, Moisés podia ir ao encontro. Aquilo que falávamos quando Moisés tinha dúvida. Não, mas eu falei antes. Moisés tinha dúvidas e questionava, e perguntava, e se apresentava.
Os profetas não podiam dizer, dependia da vontade deles. Um profeta podia esperar dias ou anos e mesmo assim não obter a profecia. A única coisa que lhe restava fazer era suplicar a Deus que revelasse uma visão, e então esperar que ela chegasse. Isso podia levar dias ou meses, e às vezes nunca acontecia. Havia inúmeros grupos que purificavam suas mentes e sempre se mantinham preparados para a profecia. Conta-nos que quando buscou a profecia, Eliseu disse: agora, tragam-me um músico. Mas mesmo com essa preparação, não havia nenhuma certeza de que ele obteria a profecia. Moisés, por outro lado, conseguia alcançá-la sempre que desejava. A Torá menciona que ele disse: agora, esperai, e eu ouvirei o que Deus ordena em vosso caso. Deus disse também a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que ele não entre todo momento no santuário. Nossos sábios ensinam que isso significa que Arão não podia se aproximar de Deus sempre que quisesse, ao contrário de Moisés.
Vamos dizer que mesmo que Arão também teve manifestação, como vimos antes, ele não poderia se aproximar quando queria. Então Moisés, na prática, era diferente, né? A profecia de Moisés era realmente...
Tanto é que ele fala que no vosso caso, alguém deve ter apresentado um caso para ele e falou, bom, deixa eu...
Não, pô, exatamente, vou... Então vamos parar por aqui porque não vai...
Não vai dar tempo.
Não vai dar tempo. Não.